nós olhamos para o tabernáculo e quando começamos a entender aquela parte do tabernáculo toda, nós vemos que aquilo ali era apenas uma figura ou uma sombra do próprio Jesus Cristo e do plano de salvação de Deus para toda a humanidade. Então, como eu costumo dizer, quando olhamos para uma foto e vemos alguém ali, a gente diz, olha, aqui está o fulano, mas o fulano não está lá naquela foto. É verdade ou não é? É apenas uma foto, ele está em outro lugar, ok? Quando nós olhamos para o tabernáculo, nós podemos dizer, Cristo está aqui, a igreja está aqui, o plano de salvação de Deus está aqui. Amém ou não amém? E hoje, nós vamos ver algo tremendo em relação ao tabernáculo, relacionado até com tudo aquilo que Deus pediu para que o povo trouxesse. Semana passada, eu achei tremenda a palavra de Deus, ao qual nós somos desafiados a descobrir ou a vivenciar a realidade de Deus, né, também na nossa vida material e financeira. E estivemos aqui, né, até mostrar como que Satanás é astuto no aspecto de chegar primeiro para roubar a vida do ser humano, para que ele não venha prosperar. Irmãos, é tremendo. Se você entendeu aquilo que nós falamos aqui na semana passada, eu quero que você entenda que Deus já projetou um plano para você vivenciar abundância, prosperidade, tranquilidade, paz, na sua casa, na sua vida material, financeira, na sua família. Deus proporcionou isso a nós que somos seus filhos, Deus proporcionou isso à sua igreja. Mas o diabo, ao saber essas coisas, ele se antecipa, não a Deus, mas ao seu conhecimento. Ele se antecipa, ele vai primeiro, antes de você entender o que Deus está fazendo, antes de você praticar, né, aquilo que Deus quer que você pratique para você ser abençoado, ele chega primeiro e te propõe outra coisa. E se você ouvir a voz do diabo, você não vai entrar pelo caminho de Deus. E o diabo nunca vai apresentar algo ruim para você. É verdade ou não é? Se alguém te apresentasse algo ruim, você ia aceitar? Hã? Alguém aceita coisa ruim dos outros? Não falo só do diabo, falo de qualquer pessoa. Vem alguém e te apresenta uma coisa ruim mesmo, ruim. Fala, tó, quer? Aí você fala o quê? Nem de graça. Não é assim? Geralmente a gente fala, mas nem de graça. Quanto mais pagando, por mais que você saiba que é ruim. Então o diabo nunca vai propor nada ruim para você. Faz a ver? Ele vem e propõe algo bom. Aí você olha e fala, que bom. Aí vem aquele amigo de peniche ainda, dá uma cutucada e fala assim, olha, que bom. Né? Aí você fica, e se empolga porque é bom. Mas fala comigo assim, ó, fala assim comigo, olha. Quem aceita o bom do diabo, nunca experimenta o melhor de Deus. Se você quer experimentar o melhor, não aceite o bom. Não se conforme com o bom, porque o bom geralmente não vem de Deus. Deus tem coisa muito melhor para você. Amém ou não amém? E eu hoje quero dar continuidade nessa ministração, ao qual eu quero aqui falar, eu gosto de usar essa expressão, eu falo, saia da sombra. Fala aí para a pessoa que está do seu lado, saia da sombra. É, porque as pessoas elas estão habituadas a querer ficar vivendo naquilo que é uma sombra, não é simplesmente uma sombra de água fresca, mas é a sombra não reflete a realidade. É verdade ou não é? A realidade sou eu. Quando o sol bate, reflete uma sombra, é ou não é? Eu sou quem? A sombra ou esse cara aqui? Você é quem? A sombra ou a pessoa? Então a realidade é a pessoa. A sombra é apenas algo que pode se diluir quando já não tem mais claridade. É verdade ou não é? E muitas vezes, irmãos, nós nem conseguimos ver a sombra de tantas trevas que existem. Estás a perceber? A sombra só aparece na claridade. E o que eu quero te mostrar hoje é realmente você sair da sombra da religiosidade, dos conceitos e preconceitos da nossa própria mente, pensando que, não, mas eu estou bem do jeito que eu estou. E muitas vezes eu estou vivendo só uma sombra. Há uma realidade, e essa realidade está em Cristo Jesus. Só em Jesus você pode viver uma vida real, satisfatória. O resto é sombra. Qualquer tipo de religião é sombra. Não é realidade. Realidade é Cristo. E a sua palavra é Deus em nós. Isso é realidade. Amém ou não amém? Você está entendendo? Pergunta aí para a pessoa que está te falando, você está entendendo esse pastor hoje? Então nós vamos viver isto. E eu quero te mostrar aqui algumas coisas. Nós vamos caminhar no conhecimento e na substância da glória de Deus. Eu já coloquei aqui alguns textos. Esses são textos que nós já temos lido. Nós já temos visto esses textos. Mas eu quero voltar a ler e eu quero cada vez mais acrescentar textos naquilo que nós estamos lendo, amém? E diz assim a palavra de Deus, em Hebreus capítulo 8, versículo 4 a 6. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. O autor de Hebreus está falando a respeito do tempo do Antigo Testamento, dos sacerdotes do Antigo Testamento, do tempo do tabernáculo, do tempo de Moisés, do tempo em que a lei que está escrita no Antigo Testamento funcionava, e ele próprio declara que aquilo que eles faziam servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, ou dos céus, do reino de Deus. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, que é o que nós estamos falando, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo no monte que se te mostrou, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Então veja bem, Moisés, como você viu, foi instruído lá no monte onde ele recebeu a lei. Mas eu quero pôr mais um texto aqui, o de Colossenses 2, versículo 16 e 17. Esse eu não tinha dado para você ainda. Que diz assim, portanto, não permitam que ninguém os julgueis pelo que vocês comem ou bebem. Deixa eu pegar aqui a referência. Não permitam com que vocês... Lê para mim aí, Xande, faz favor. Não permitam com que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem. Ou com relação, tirou, volta. Com relação a alguma festividade religiosa ou à celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Você pode conferir na sua Bíblia, é claro, se você que trouxe Bíblia. Olha o que é interessante o que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Colossenses. Estas coisas são sombras. O que ele está falando? Festividades religiosas, celebrações de luas, ou seja, as práticas da religião, do judaísmo, do farisaísmo. Ou seja, nós muitas vezes absorvemos todas essas coisas e estamos mais concentrados nos cerimoniais, nas cerimônias, nos rituais religiosos. E o que é interessante é que ele está dizendo que já lá, desde aquele tempo, estas coisas são sombras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Fala aí para a pessoa que está do seu lado, saia da sombra. A realidade está em Cristo. Amém ou não amém? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Põe aqui para mim. Clica aí para mim. Quem não viu ontem, era para eu ter colocado, colocamos semana passada uma foto do tabernáculo, está aqui. Esse é o tabernáculo. Onde é que eles construíram isso? Onde? No deserto. Olha o que eles construíram no deserto. Detalhe, amovível. Eles desmontavam tudo isso e transportavam, né? Segundo Deus orientava, eles continuam caminhando, eles iam caminhando, para, agora monta, eles montavam tudo. Certo? Aí, ficava lá, adoravam a Deus, faziam o que tinha que fazer, ficavam lá alguns dias. Aí terminava, desmontavam tudo, e iam caminhando. Já pensou? Trabalhão? Essa era a realidade do povo de Israel, do povo de Deus, povo escolhido por Deus. Graças a Deus vivemos novos tempos. Amém ou não amém? O templo somos nós. Você imagina? Desmonta a igreja. Carrega nas costas. A Érica já fez muito isso já. Não é, Érica? Nós tivemos um tempo na capa que nós desmontávamos a igreja, terminava o culto domingo, a gente desmontava a igreja inteira. Porque nós tínhamos um projeto dentro do próprio salão. E aí, então, quando chegava na sexta-noite, a gente desmontava o projeto e montava a igreja tudo de novo. A gente parecia esse povo aqui. Monta, desmonta. Foram quase 2 anos assim, né? Mas foi bom. Então, veja bem. Aqui está o tabernáculo. Ele era rodeado com esta... Tudo isso era tecido, postes que eram colocados. Essa coisa grande aqui no meio é o portão. Fala comigo, portão. Esse é o primeiro portão. Depois ali é onde só os sacerdotes podiam entrar, naquela tenda menor. Você vê ali várias cores. E ali era dividido em duas salas. O lugar santo e o santo dos santos. Para chegar em cada uma dessas partes, tinha que passar por uma porta. Primeiro portão, segundo portão e lá dentro, que não dá para ver, havia mais um portão. Amém ou amém? O que Deus falou com Moisés lá no deserto? Falou assim, olha, diga ao povo. Lembra que nós lemos na semana passada? Diga ao povo que traga uma oferta para construir um tabernáculo. Vocês se lembram disso? E então ele começa a falar para trazer vários tipos de coisas. Ouro, prata, bronze, que era o cobre na altura, né? Lã, púrpura, pele de carneiro, pele de cabra. E aí muitas vezes a gente fala, mas por que Deus selecionou, pediu essas coisas especificamente? É isso que eu quero te mostrar hoje rapidamente. Tá? Hoje nós temos aqui esta realidade, qual é a sombra? Uma velha aliança, nova aliança é Cristo, amém? Eles caminhavam na sombra, nós caminhamos na substância, eles não percebiam o que estava a ser revelado. Hoje nós temos a revelação daquilo que eles viviam, que é Jesus. Agora vamos lá ver. O que o Senhor falou para Moisés? Diga ao povo, está lá em Êxodo 25. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que recebereis dele. Ouro, prata e cobre. E aí a gente olha aquilo e fala assim, pronto. Para que Deus queria o ouro, a prata e o cobre? Cada um desses elementos vai representar algo de Deus. Cada um desses elementos vai representar uma realidade de quem Deus é e da obra que Ele está fazendo na nossa vida. Então veja bem, quando Ele fala para trazer o ouro representa a própria divindade de Deus. Já na prata, Ele vem, lógico, nós vamos quando olhamos lá, ou quando eles olhavam o ouro, né? Em alguma parte do tabernáculo, eles lembravam, Deus é divino. Quando eles olhavam para a prata fala sobre redenção. O que é redenção? O que significa essa palavra? É alguém que precisa ser castigado por causa de um mal que ele fez, mas aí vem alguém e paga o preço por essa pessoa, vem alguém e, vamos lá, paga a fiança, para que essa pessoa não seja presa nem morta, e então ela é redimida, ela é liberta, ela é retirada, então, é retirada dela a culpa. Então, quando nós estamos vendo no tabernáculo a prata, o que é que nós vamos entender? Ouro, ele é divino, a prata mostra que ele é o nosso redentor. Amém ou amém? E o cobre, ou o bronze? O bronze vem falar a respeito de que ele, sofrimento, o que ele sofreu no nosso lugar. Todas as vezes que era visto o cobre, ou todas as vezes que era visto ali, vamos falar aqui bronze, como é, algumas traduções, você vai perceber que algumas falam cobre e outras bronze. Toda vez que se via o bronze, a visão que nós podemos ter é que ele sofreu, ele pagou um preço. O Deus que é divino se tornou o nosso redentor, como? Sofrendo em nosso lugar. Ou seja, quando nós falamos que o tabernáculo é uma foto, você olha e fala, Cristo está lá, como? olhando a prata, o ouro, o bronze, você tem essa mensagem. Fala aí para a pessoa que está do seu lado. Jesus Cristo é Deus. Ele é divino. Ele não é um profeta. Ele não é simplesmente um homem maluco que está por aí, né, lançando moda. Não. Ele é Deus. A Bíblia afirma isso. Jesus é Deus. E ele não só é Deus, mas ele é o nosso Redentor. Diga para a pessoa que está do seu lado. Jesus, ele é Deus. E é o nosso Redentor que veio, fala, e sofreu em nosso lugar. Então as três primeiras coisas que Deus pede já nos traz uma mensagem. Mensagem essa que o mundo hoje não reconhece. Muitas pessoas não querem entender ou aceitar que é assim. Eu quero que você entenda, Jesus, ele foi mostrado tanto no Antigo Testamento, como demonstrado no Novo Testamento de que ele é Deus. Hoje a apóstola Daniela falava aqui a respeito do túmulo de Buda, que ainda se encontra, do túmulo de Maomé, que ainda se encontra. É verdade ou não é? O que é interessante é que esses mesmos homens, quando viveram, nenhum deles teve a ousadia de se autoafirmar Deus. Tanto é que o Islão, quando fala sobre Maomé, diz que Alá é Deus e Maomé é o seu profeta. Mas Jesus não. Jesus ele afirmou que ele é igual ao Pai, que ele veio do Pai, que ele é como o Pai. Ele é Deus tal e qual o Pai. E a própria Bíblia, vem e afirma que ele não usurpou, ou seja, ele não usou desse direito de ser igual a Deus, mas ele se esvaziou da sua divindade, assumindo forma de homem para redimir o homem de que forma? Sofrendo em nosso lugar. Por isso que tem lá a mensagem da cruz. Aqui nós já estamos vendo, Cristo morreu numa cruz para redimir o homem, para pagar o preço que era necessário ser pago pelo pecado do homem e que o separava de Deus. Amém ou amém? Eles olhavam para essas coisas, eles não sabiam que era Cristo. Eles não tinham noção do Messias. Eles tinham apenas, muitas vezes, uma promessa de restauração deles como povo e não passava disso. Mas Deus, antes mesmo, irmãos, de você nascer, Deus, mesmo antes de nascer esta geração, ele já estava planeando a nossa própria salvação. E há 2000 anos atrás, ele concluiu este plano. Ele concluiu, ele mostrou a foto, ele disse, eu vou fazer assim. E já está feito. Fala para a pessoa que está do seu lado. Já está feito. Jesus Cristo, que é Deus, já veio à terra, já nos redimiu, sofrendo em nosso lugar, pagando o preço pelo nosso pecado. Amém ou não amém? Mas o que é interessante é que o versículo continua. E Deus vem e diz para eles, e tragam também azul, na verdade era um tecido azul, púrpura, carmesim, linho fino, você pode abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo 25 para ir acompanhando os versículos. Lá no versículo 4 ele pede tecidos tingidos com estas cores. Azul, púrpura, carmesim e um linho fino. E a gente fala, mas o que é que significa isto? Então nós vamos ver, por exemplo, o azul. O azul representa Jesus como filho de Deus. E eu não vou te dar muitas referências, eu podia te encher de referências hoje, mas não quero. Já a púrpura, ela vem mostrar Jesus como o rei dos reis. Detalhe, você vai pegando a própria palavra de Deus e você vai descobrir que a púrpura era feita através de um tingimento tão caro, que somente pessoas nobres utilizavam púrpura. Geralmente os reis, pessoas de alta posição da sociedade é que tinham, geralmente, capas de púrpura, roupas de púrpura, porque era uma forma muito difícil de se fazer e muito cara. Então, a púrpura acabou representando realeza. Então, quando se olha para o tecido tingido de púrpura, olhava para Cristo como rei dos reis. Já, nós vemos o carmesim, que é o vermelho, também significa vermelho. E ali nós olhamos e vemos o quê? Podemos olhar o sangue de Jesus, mas na verdade nós olhamos Cristo como o Salvador. Como aquele que veio para salvar. E por fim, o linho, que era branco, ele representava o homem perfeito, sem mancha, sem mácula, sem pecado. O que é interessante, Deus pediu 4 tipos de tecidos: o azul, a púrpura, o carmesim e o linho. 4 cores diferentes para simplesmente transmitir uma mensagem. Esta mesma mensagem ela está revelada em cada um dos evangelhos. Por exemplo, nós vamos ver o azul, Jesus como filho de Deus. Quando você lê o livro de João, o evangelho de João, você vai descobrir Jesus como filho de Deus. Porque às vezes as pessoas questionam, mas por que que conta a história, por que que a Bíblia conta a história de Jesus 4 vezes? Né? Você vai ler e começa, Mateus, aí você vai ver a história de Jesus. Aí Marcos, história de Jesus de novo. Aí vem Lucas, a história de Jesus mais uma vez. Aí vem João, a história de Jesus mais uma vez. Irmãos, ali são 4 homens que foram inspirados por Deus para retratar tudo aquilo que viram e ouviram a respeito do nosso Salvador e Senhor. E o que é interessante é que quando nós começamos a estudar o livro de João, nós vamos ver ali revelado Jesus como Filho de Deus, representado no tabernáculo pela cor azul. Amém ou não amém? Você está me entendendo? Pergunto para a pessoa que está do seu lado. Você está entendendo esse pastor hoje? Púrpura. Evangelho de Mateus. Jesus como rei dos reis. Você vai descobrir que muitas vezes ali, Jesus ele está se apresentando como um rei. Ele não era um rei, mas ele utiliza expressões de reino de Deus. O reino do meu pai. Então ele era um rei, um príncipe, um nobre. Já o carmesim, ele é refletido em Lucas como Jesus, o nosso Salvador. E por fim, vem o evangelho de Marcos apresentando Jesus como um homem perfeito. O que nós descobrimos através desta fotografia? Quando nós olhamos para o tabernáculo e vemos essas 4 cores, ou quando lemos os 4 evangelhos, nós estamos recebendo essa mensagem. Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o nosso Salvador, que veio como homem. Olha que coisa tremenda. Às vezes as pessoas falam, a Bíblia não tem sentido. Ah, eu começo a ler e não consigo perceber nada. Ah, eu começo a ver a Bíblia e tem coisa que é muito repetida. Irmãos, toda a palavra de Deus ela está entrelaçada numa única mensagem. E esta mensagem fala a respeito da nossa salvação. Essa mensagem fala da nossa condição. Essa mensagem aponta um caminho para quem quer voltar aos braços de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, você nasceu em Deus. E você deve voltar para Deus. Mas a pessoa até pode falar, eu quero voltar para Deus. Mas a questão é, como é que se volta para Deus? Como é que eu vou me achegar a Deus? Eu tenho que reconhecer esta foto, eu tenho que identificar esta foto, eu tenho que saber que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, ele é o Rei dos Reis, ele é o nosso Salvador, que veio como homem nessa terra. Eu preciso entender e aceitar isto, eu preciso ter esta revelação na minha vida. O nosso Redentor, ele vive. Mas ele começa a pedir outras coisas, pelos de cabras, peles de carneiro, tintas vermelho, peles de texugos, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, especiarias para o incenso. E aí nós começamos a ver aqui várias coisas. O pelo de cabra, ele representava, irmãos, a oferta pelo pecado. Você pode apontar a referência se você quiser. A pele de carneiro representava, e veja, está escrito lá, tintas de vermelho, o sangue do cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. Em Hebreus 9, de 11 a 14, fala sobre isso. As peles de texugo representavam a ausência de beleza. Isaías 52, versículo 14, fala que quando ele estava indo para a cruz do Calvário, não havia formosura alguma sobre ele. Os homens não tinham coragem de olhar na sua face de tão deformado que ele estava por ter apanhado, sofrido, castigado com varas, com pedras no nosso lugar. Então aquelas peles de texugo, elas representavam a ausência da própria beleza. E a madeira de acácia, ela representa a carne incorruptível. Salmo 16, versículo 10. que é interessante é que Jesus, por mais que ele tenha ido para a cruz, morrer no nosso lugar, ele morreu como os pecadores morriam, como os infratores morriam, mas ele mesmo não tinha pecado. Ele não experimentou em sua vida corrupção. Era o justo pelos injustos. É isso que a Bíblia ensina. Ele morreu no nosso lugar. Nós merecíamos aquela punição. E então a madeira de acácia vai sempre falar de uma carne incorruptível. Também o azeite mostra que ele é o ungido de Deus. E as especiarias falam a respeito de adoração. E aí a gente olha para esse monte de elemento descrito na Bíblia, de coisas que Deus pediu, e a gente pensa, ah, se calhar era porque era mais resistente ao calor ou ao frio do deserto. Não. Tudo que Deus faz tem um propósito. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Você crê nisso? Você crê nisso? Então deixa eu te contar um segredo. Foi Deus quem fez você. Sabe o que significa isso? Se Deus faz tudo com propósito, e Deus realmente fez você, é sinal de que você tem um propósito nessa vida. Irmãos, isso aqui, talvez você olhe e fale, mas pastor, eu estou vendo, para que a gente precisa saber disso? Irmãos, isso aqui nos mostra a excelência de Deus. Isso nos mostra que Deus é um Deus detalhista e que quando Ele está realizando as coisas, Ele já está fazendo algo hoje para apontar uma situação lá na frente. Já bem anos atrás foi construído um tabernáculo para hoje nós podermos entender uma mensagem. Talvez você esteja vivendo na sua vida uma situação hoje que você não entenda. Deixa eu te falar, Deus está trabalhando em você hoje para algo que você não entende hoje, mas que vai acontecer amanhã e você vai poder declarar uma mensagem de que Deus realmente é bom, de que Deus realmente é poderoso. E de que Ele prepara todas as coisas para abençoar os seus filhos. Esse é o nosso Deus. Olha aqui a mensagem que você vai receber através desses instrumentos. Simplesmente você vai descobrir que Jesus Cristo é o ungido de Deus, que derramou o seu sangue como oferta pelo nosso pecado. Aquele que não possuía pecado foi moído pelas nossas transgressões e os nossos pecados. E Ele merece hoje e sempre a nossa adoração. Aleluia! Como que peças como essa? Como que madeira, peles, pele de texugo, pele de cabra, pode nos indicar algo? Para eles, irmãos, era apenas um tabernáculo. Eles viam a manifestação da glória de Deus de tempos em tempos. Para eles era apenas uma tenda, mas para nós hoje é revelação do Cristo vivo e verdadeiro, que merece adoração. Que maravilhoso! Eu olho para aquilo e falo, o que é que Deus tem comigo? É isto. Ali já estava refletido o amor de Deus, a sua misericórdia. Porque Deus fez tudo isso, não foi para transformar Jesus num mártir. Jesus não é um mártir. Tudo isto foi feito simplesmente porque Ele nos ama. Foi por amor que Ele deu a sua vida. Foi por amor que Ele, o Pai, entregou o seu Filho. Foi por amor a nós, a esta humanidade, que Ele deu o passo de oferecer-se a si mesmo como sacrifício vivo, como oferta pelo nosso pecado. Por isso Ele é digno de toda a nossa adoração. O ungido de Deus é digno de toda a nossa adoração. Deixa eu te mostrar aqui mais uma realidade. Tem mais coisinhas aqui. Pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário, e eu habitarei no meio deles. Êxodo 25, versículo 7 e 8. Pedras. O que nós vamos descobrir? Havia dois tipos de pedras. Ônix e engaste. E estas duas pedras, veja bem, 1 Pedro 2, de 4 a 6 diz, chegando-vos para ele, falando de Jesus, pedra viva. Fala comigo, Jesus é pedra viva. reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Irmãos, os homens da sua época o rejeitaram, mas Deus o elegeu e o colocou acima de todos. Vós também, como pedras vivas, fala para a pessoa que está do seu lado, você também é uma pedra. No tabernáculo de Deus, no santuário de Deus, diz a palavra de Deus que Deus está edificando a sua igreja, que Deus está edificando o seu corpo. Ele fala que neste santuário, este santuário espiritual, neste corpo que é espiritual, ele está edificar com pedras, mas não são pedras naturais. A pedra principal é ele, Jesus Cristo. E as outras pedras, fala para a pessoa que está ao seu lado, somos nós, pedras vivas. A igreja do Senhor Jesus Cristo, está lá escrito, como pedras vivas sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Olha que maravilhoso. Nós somos pedras vivas, irmãos, o santuário de Deus. Veja, presta atenção. Quando você não deixa Jesus operar na sua vida, você não passa de tijolo. Qual a diferença de um tijolo para uma pedra? Vocês já viram casas por aí construídas com pedra? Quando a gente vai lá para o norte, quando a gente vai subindo para os trás dos montes, principalmente, o que você vê? Feita de pedra. São parecidas? Sim ou não? Cada uma tem um formato, uma dimensão, um tamanho. É ou não é? E aí, então, eles colocavam lá um preparado, que não era cimento, né? Uma mistura de coisas, e sentava uma pedra em cima e tinha que encontrar outra que combinasse para encaixar e vai construindo a parede. É ou não é? Irmãos, pedras são assim. Não são iguais. Olha aí para a pessoa que está do seu lado e fala assim, realmente você não parece comigo. Agora, para deixar ela feliz, fala assim para ela. Fala assim, ó, sabe por quê? Porque eu sou bonito. E fala para ela assim, e você? Muito mais bonita. Isso mostra uma realidade, que a casa espiritual que Deus está a construir é feita de pedras e não de tijolo. Sabe o que é tijolo? Todo mundo tem que ser igual. É verdade ou não é? Tijolo é tudo parecido. Você não diferencia um do outro, não. Tijolo tem que fazer todo mundo a mesma coisa, todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que falar igual. Isso é tijolo. Mas Deus não quer construir a sua casa espiritual, não quer edificar a sua igreja com tijolo, Ele quer construir com pedras vivas. Pedras vivas que somos nós, uns diferentes dos outros, uns mais bonitos do que os outros, mas são ligados pela massa, que é o reino de Deus. Você está percebendo? Agora, quando você não deixa Cristo operar na sua vida, você não passa de tijolo, você é igual a todo mundo. Você é igual a todo mundo. Você até usa a expressão, o que, que tem que todo mundo faz? Olha como você é igual. Você está percebendo? Agora o cristianismo não. Nós somos diferentes, nós remamos contra a maré, nós avançamos segundo a vontade de Deus e nós caminhamos como corpo de Cristo, como pedras vivas. Não pedras mortas, vivas. Que são edificadas para a habitação de Deus, para a glória de Deus. Deus habita em você, Deus habita no seu irmão. Quando nós estamos juntos, o poder de Deus é maior. Perguntei para a pessoa que está assim, você está entendendo mesmo esse pastor hoje? Por isso também nas escrituras se contém que ele diz que ele põe em Sião uma pedra principal de esquina eleita e preciosa, para nela crer, não, quem nela crer não será confundido. Quem nela crer, quem é a pedra preciosa eleita por Deus? Jesus. Quem nele crer, não será confundido. Você está percebendo? Está cheio de gente vivendo em confusão. Sabe por quê? Porque não crê nessa pedra preciosa eleita por Deus. Jesus, nosso Salvador e Redentor, que vive. Mas eu quero hoje, está lá, ó, Cristo é a pedra de esquina, igreja, que somos nós, pedras vivas. Amém? Mas eu quero hoje, principalmente, dar ênfase nos três portões. Fala aí para a pessoa que está do seu lado. Aquele tabernáculo tinha três portões. Pode tirar o meu PowerPoint e põe o versículo bíblico. Três portões. Antes de tirar, olha aqui, ó. O primeiro portão, eu coloquei só essa figura aqui, o primeiro portão, quais são as cores que tinha? Fala comigo, azul, púrpura, carmesim e linho. Já representando os quatro evangelhos, já representando Jesus Cristo como Filho de Deus, como homem perfeito, né, representando Jesus como Rei dos Reis, já representando Jesus como nosso Salvador. Já no primeiro portão, pode tirar agora e pega aí para mim, João capítulo 14, versículo 6. E eu quero te mostrar hoje aqui, irmãos, o que é que Deus quer, ou seja, qual é o caminho. Aqui você viu a fotografia de Cristo, aqui você já viu a figura da igreja, mas eu quero te mostrar que nesse tabernáculo apontava já um caminho. Então veja bem, o primeiro portão me dava acesso àquilo que era todo o tabernáculo. Presta atenção. Faz o seguinte, Tânia, põe a foto, primo, põe lá a foto de novo. O primeiro portão, imagina, ele me dá o acesso àquilo que é o tabernáculo. Aquilo que seria o acontecimento. Aquela muralha toda, está no PowerPoint lá, tá bom? Aquilo que você vê em volta, aquilo tinha uma altura de praticamente 3 metros. 3 metros. Quem estava do lado de fora não conseguia enxergar o que estava lá dentro. Está a perceber? Ou seja, quem quisesse saber o que estava acontecendo lá dentro, tinha que passar pelo portão. Certo? Detalhe. Lá naquela tenda, menor, a Tânia está à procura da foto no meu PowerPoint, está lá? Lá naquela tenda menor, está vendo onde está saindo aquela fumaça? Ali, exatamente, ali naquele lugar, estava a Arca da Aliança. Sabe o que representa a Arca da Aliança para o povo de Israel, o povo de Deus? A presença do próprio Deus. Ou seja, alguém que quisesse experimentar, ter um contato com o próprio Deus, com a presença do próprio Deus, cadê? Sumiu? Tinha que passar pelo primeiro portão. Tinha que passar por algumas coisas que tinham aqui no meio. Tinha que passar pelo segundo portão. E ainda lá dentro tinha mais um portão, mais um véu. Na verdade não era um portão, era um véu que separava o lugar santo do santo dos santos. Então fala comigo, 3 estágios. 3 estágios. Eu não consigo ver do lado de fora. Está vendo ali de branco ali? Olha lá o homenzinho como ele era menorzinho. Tem gente que quer experimentar a presença de Deus. Tem gente que quer ser tocado pela presença de Deus. Tem gente que quer saber, ah, não, mas Deus, eu não conheço. Deus, eu não, como é que eu posso saber se é real ou se é verdadeiro? Aqui de fora. Tem gente que está aqui do lado de fora e quer que Deus toque, que Deus fale, que Deus faça. Presta atenção que eu vou te dizer aqui. Há 3 portões para você chegar na presença de Deus. Há 3 estágios, há 3 passos que você precisa tomar, há 3 coisas que você precisa reconhecer. E então eu quero que você saiba hoje que do lado de fora, você só vai ver fumaça. O que eles viam lá, ó, está subindo a fumaça. Eles viam Moisés saindo de lá com o rosto transformado, irmãos, o rosto tão glorificado que eles até pediram para Moisés colocar um véu, porque eles não conseguiam olhar para o rosto de tão inundado, de tão impregnado da presença de Deus que ele estava. Você tem uma ideia, sabe onde é que ele entrava? Lá dentro. Lá dentro. O que é interessante, irmãos, nesta mensagem, daquilo que nós estamos vendo no tabernáculo, é que hoje, quando nós olhamos para essa sociedade, a gente pensa que Deus mudou. A gente pensa, não, pá, mas Deus, não. Peraí, Deus deve ter dado uma facilitada. Presta atenção, Deus não mudou. Deus é o mesmo ontem, Deus é o mesmo hoje e Deus será o mesmo eternamente. A mensagem que ele pregou aqui através desse tabernáculo, a fotografia que ele postou há tempos atrás, tem validade hoje. Mas as pessoas querem experimentar Deus lá dentro, sem atravessar cada portão. Elas querem estar do lado de fora. Elas não querem entrar por aquilo que é a direção e o caminho de Deus. Elas não querem ser ousadas e avançar, mas querem Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, se você quer experimentar Deus, você vai ter que entrar pelos portões. Bota lá João 14, 6. Esses três portões estão representados por uma expressão. A gente cita tanto esse versículo, irmão. A gente fala tanto sobre ele. E muitas vezes a gente não tem nem noção de que o próprio Jesus estava falando de algo que continha no tabernáculo. Jesus veio e declarou algo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu achei interessante que hoje o versículo que minha filha tem que entregar é esse. Ela tem que estar memorizando o versículo. Eu sou o caminho, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fala comigo, três estágios. Jesus disse três coisas. O primeiro portão fala que ele é o caminho. Que cores que nós vemos lá? As quatro cores. Jesus. Jesus que é o Rei dos Reis, o nosso Salvador. Ele que é o Filho de Deus. Ele veio como homem. As pessoas olhavam para aquele portão, eles não entendiam por que tinha que ter aquelas cores. Mas hoje nós olhamos e vemos Jesus está aqui. Ele é o caminho que me leva até o Pai. Ele é o caminho que me faz encontrar a presença do Altíssimo. Eu tenho que reconhecer. O mundo está falando aí de várias alternativas. O mundo diz que todos os caminhos levam a Deus, mas é mentira. Jesus falou, eu sou o caminho. A palavra de Deus declara, lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Único. Não existe Fátimas, não existem senhoras, não existe senhores, não existe padroeiros e nem padroeiras. Só Jesus é o caminho. Só Ele. Quando eu atravesso essa porta, eu saio da visão de exterior do tabernáculo e adentro agora para aquilo que já é a primeira realidade do reino de Deus. Para as primeiras situações que eu posso encontrar no reino de Deus. Quando a pessoa atravessava aquela porta, a primeira coisa que ela via, sabe o que era? O altar de sacrifícios. Onde eram imolados os animais pelo pecado dos homens. Ou seja, o primeiro encontro que ela tem é com a realidade. Sou pecador, preciso me redimir, me arrepender dos meus pecados. Quando eu reconheço que Jesus é o caminho, eu começo a descobrir que verdadeiramente eu preciso ser liberto de algo que se chama pecado. Segundo elemento, antes de chegar na tenda, uma bacia com água. Eu só posso entrar no lugar santo se eu me lavar na água da palavra de Deus. Olha que tremendo. Tudo isso refletido num tabernáculo. O que é interessante é que tem gente que... Irmãos, nós estamos falando em praticamente 2 milhões de pessoas que estavam ao redor dessa tenda. As tribos estavam separadas, três de cada lado, que é interessante, que mostra unidade, uniformidade, mostra a respeito de organização, mostra-se todos estavam próximos do tabernáculo, todos. Não havia assim, ah, vamos pôr os 12 e tinha um 12º lá longe. Não, era 3, 3, 3 e 3. E os sacerdotes, os levitas no meio deles. Para poder ministrar sobre a adoração e sobre a verdade de Deus. O que é interessante, irmãos, é que eu creio que quando se abria aquela primeira porta. Quando se abria aquele primeiro portão do caminho. Eu tenho certeza que tinha gente que não queria entrar e passava assim olhando de fora. O que é que está se passando lá dentro? O que é que está se passando lá dentro? Detalhe, o portão não era pequeno, não. Ele era grande. Então as pessoas conseguiam ver mesmo. E sabe o que elas viam? A primeira coisa que elas viam, ali de fora dava para ver. Sabe o quê? Altar de sacrifício. Eles imolavam ali animais, derramavam sangue, estava ali. Você já, não sei quantos aqui já mataram galinha, porco. Quem já fez isso já? Já? Fogo, vocês são, hein? Quem mais gosta de ficar perto desse momento? Hã? As moscas? É verdade ou não é? Nesse momento, quem mais gosta de estar perto? As moscas? É verdade ou não é? Será que não havia mosca lá? Detalhe, irmãos. O cara vinha, não entrava no tabernáculo. Ele abria o portão. Ele olhava de fora. O que ele via? Um altar de sacrifício cheio de moscas, uma coisa estranha. É ou não é? Aí ele faz a cara assim, ó. Eu que não quero entrar lá, não. Deixa eu te mostrar essa realidade. As pessoas hoje não querem entrar pelo caminho que é Cristo. E geralmente é na igreja que elas vão encontrar isso. E aí elas não vêm até a igreja, elas olham a igreja pro lado de fora. Aí olha e vê como se estivesse vendo um monte de mosca. E olha lá e fala, que coisa estranha é aquilo? Credo! O que está acontecendo ali? Ah, eu não estou entendendo esse negócio. Eles não estão conseguindo entender que aquele monte de mosca e animal morto representa o nosso pecado, que está sendo ali entregue para ser perdoado. Aí a pessoa não quer entrar, porque ela vê aquela coisa estranha e fica do lado de fora, cheia de pecado, longe da presença de Deus. Deixa eu te dar aqui um desafio. Hoje o Senhor está fazendo um convite para você, passa pela porta de Jesus, que Ele é o caminho. Ele mesmo disse, eu sou a porta. Ele mesmo falou, aquele que entrar por mim e sair, entrará e sair, encontrará pastagem. Eu quero que você entenda algo, que Jesus estava apontando algo tremendo. Jesus estava declarando, não tenha receios, entra pela porta, porque a primeira coisa que eu vou fazer é te purificar de todo o seu pecado. Porque os teus pecados fazem separação entre a minha presença, a minha vida e você. Estás a perceber? Por isso hoje, não fica olhando pelo lado de fora. Não fica aí, vou pôr só um pezinho ali dentro. Peraí. Não gostei. Só experimenta a presença de Deus quem passar pelas três portas. Só experimenta a presença de Deus aqueles que entrarem pelos três caminhos. Primeiro, caminho. Primeiro, é o caminho. Segundo, o que ele disse? A verdade. Então, quando eles atravessavam a segunda porta, eles entravam naquela tenda menor, e ali já não era qualquer um que podia entrar naquele tempo. Não era qualquer um. Só o sacerdote. Ele ia lá apresentar diante de Deus o sacrifício. Ele encontrava algumas coisas. Ele encontrava uma mesa com pães, asmos. Ele encontrava um candelabro. Deixa eu colocar aqui as três. Deixa eu pegar aqui. Ele encontrava ali a mesa. Ele encontrava um candelabro. Ele encontrava uma mesa com os pães asmos. E ele encontrava um altar chamado altar do incenso. O que, que representava cada uma dessas coisas? A verdade. Quando atravessava aquela porta, ele estava tendo um encontro com a verdade. E a mesa que havia ali com os pães, ou chamado o altar do incenso, vem mostrar para nós que Jesus, peraí um pouquinho só, a mesa dos pães vem mostrar para nós que Jesus é o pão da vida. Quantos ouviram já Jesus falando, eu sou o pão da vida? Nós ministramos a ceia, na última ceia nós falamos aqui o próprio Jesus falando, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não vai poder ser meu discípulo, não vai ter parte, não vai poder ser um comigo. Jesus Cristo fez uma afirmação para aquelas pessoas, ele afirmou, eu sou o pão da vida, aquele que comer, diz ele, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca nem jamais terá sede. Essa é uma verdade espiritual, mas onde é que eu encontro? Não é do lado de fora da tenda. Não é quando eu ainda tenho que me arrepender dos meus pecados. Não é ainda quando eu preciso me lavar ali na bacia, onde fala da lavagem da água pela palavra. Mas é quando eu estou disposto a dar um segundo passo e reconhecer de que Ele é a verdade. Tem gente que vem e dá o primeiro passo, atravessa a porta e fica ali. Ele é o caminho, sim. E não sai dali do altar de sacrifícios. Porque ele não consegue abandonar os seus pecados. Ele não consegue se lavar na lavagem de água pela palavra. Mas você precisa dar o segundo passo. Você precisa entender que Ele não é só o caminho, Ele é a verdade. E a verdade fala que Ele é o pão da vida. Eu tenho que me alimentar dEle para ter vida eterna. Ali tinha um candelabro de ouro. E a mensagem que a pessoa que entrava lá, ela tinha que reconhecer que Jesus é a luz do mundo. Diversas vezes ele falou isso na palavra de Deus. Ele falou, eu sou a luz do mundo. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Está lá em João capítulo 12, versículo 46. Então veja bem, o cara entrava naquela tenda e começava a ter revelação. Jesus, o pão da vida. Candelabro, Jesus, ele é a luz do mundo. Aquele que crer nele não andará em trevas, mas terá a luz. Aí ele olha Jesus, o altar do incenso. Hebreus 4, de 14 a 16, fala que ele é o nosso intercessor. Aquele altar fala a respeito de Jesus como nosso intercessor. Ou seja, ele não é apenas alguém que morreu e foi para o céu e agora está pouco se lixando para a humanidade. Não, ele está lá à direita de Deus Pai como um intercessor diário por cada um de nós. Ele está falando, Pai, tem misericórdia dele. Olha, Pai, tem misericórdia dela. Os pecados dele já foram pagos lá na cruz. Eu já sacrifiquei de uma vez por todas por ele. Pai, dá mais uma chance. Essa é a verdade, você não foi consumido ainda pela ira de Deus, sabe por quê? Porque há um sangue ao qual Deus olha e que Ele fala, está aqui o sangue do verdadeiro intercessor, é o meu filho. E Ele está aqui ao meu lado dizendo, ainda não, Pai. Você está me entendendo a verdade, irmãos? É que Deus, por muito menos do que acontece hoje, já destruiu cidades inteiras. Já ouviu falar de Sodoma e Gomorra? Quantos já ouviram falar de Sodoma e Gomorra? Vai ler o livro de Gênesis, você vai descobrir lá duas cidades que foram totalmente destruídas por causa dos inúmeros pecados que consumiam. Mas, fala, mas por que Deus não faz isso hoje? Porque existe um intercessor lá no céu a nosso favor. Porque existe um sangue, o sangue do Cordeiro que foi derramado por cada um de nós. E Deus quando olha para a humanidade hoje, Ele vê o sangue de Jesus. Por isso a sua ira não nos consome. Pastor, como é que eu posso mudar a minha condição? Pastor, como é que eu posso sair disso? Passa pelo caminho. Tenha a revelação da verdade. Ele é o caminho. Ele também é a verdade. E aí então, existia um lugar que somente uma vez por ano o sacerdote podia entrar. Que já não era o lugar santo, mas sim o santo dos santos, onde estava a arca da aliança. Geralmente eles colocavam uma corda naquele sacerdote, porque este homem ele tinha que ter cumprido todos os rituais de purificação para poder entrar até aquele lugar. Se ele não tivesse cumprido, se ainda houvesse algum pecado sobre a vida dele, e não tivesse sido apagado, ele era fulminado na presença de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não coabita com pecado. Deus não vive com pecado. Deus é santo. Deus é puro. Deus é santo. E então eles amarravam uma corda, porque se caso o cara fosse fulminado lá, eles puxavam o cara com a cordinha, tá vendo? Trazia o defunto, o presuntão vinha embora, ó. Então enquanto eles via a corda lá, funcionando, mexendo, ele falava, tá tudo bem, tá tudo bem. O que é interessante, irmãos, é que hoje nós temos muito orgulho em bater no peito e dizer que somos reis e sacerdotes do Senhor. É ou não é? Mas não temos o temor de um Deus santo, como eles naquela altura tinham. Eu tenho certeza, irmãos, que muitos da igreja do século XXI não queriam entrar naquele lugar hoje. Se eu chegasse assim e falasse assim, toma aí, Madalena, põe a cordinha que hoje é você quem entra. E eu, pastor? Imagina. Chama o Douglas. Porque sabiam, eles sabiam que se entrasse lá, de qualquer maneira, iam ser fulminados. Este era o lugar, era o santo dos santos. Ao qual só um sacerdote, uma vez por ano, tinha acesso àquele lugar. Aí você fala, uau, pastor, mas e hoje? Fala para a pessoa que está ao seu lado, você quer saber como é que é hoje? Jesus Cristo declarou, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, E ele falou que também é a vida. Terceiro lugar, terceira porta, terceiro véu, fala sobre vida. Diz a palavra de Deus que ele entrou, não num santuário como esse construído por mãos humanas, mas no verdadeiro que é nos céus, oferecendo um sacrifício que valia por tudo e por todos para todo sempre, o seu próprio sangue. E falou, está aqui, Pai, o pecado de toda a humanidade. E aí então Deus olhou, é o meu filho, nele não há pecado, não há corrupção, eu aceito o sacrifício, está pago de uma vez por todas. E mais, pode tirar agora esse véu da vida, porque todos vão ter acesso nele até esse mesmo lugar. Diz a palavra de Deus na morte de Jesus Cristo, de que quando eles estavam lá, crucificando a Cristo, quando ele expirou, aconteceu algo. Está escrito, o chão tremeu e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não foi de baixo para cima. Não foi alguém que viu lá uma coisinha e... Não, do alto para baixo. O próprio Deus rasgou o véu que havia de separação entre eu e você. Por quem? Por meio do seu Filho Jesus, que é a vida. Em Jesus, agora eu e você podemos ter vida e vida em abundância, não só aqui na terra, mas também no céu. Fala comigo, três portões. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ninguém chega na presença do Pai se não for por Ele. Você está me entendendo? Eu quero que você fique de pé no seu lugar agora. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Que isso poderia ser apenas uma boa explicação da palavra de Deus para a sua vida hoje. Falar, nossa, olha que bom, o pastor entende bastante coisas. Mas essa não é a minha intenção. A minha intenção é te mostrar que a Bíblia é fiel e verdadeira, ela não contém erros. Deus transmitiu uma mensagem para cada um de nós que aqui está. E essa mensagem fala que quem quer ter um encontro real e verdadeiro com Deus na sua vida, ele precisa passar pelos três portões. E esses três portões prefiguram um Deus vivo e verdadeiro. Que não é um mártir, é um rei dos reis, é o Senhor dos senhores, é o nosso Salvador. Não está falando de uma pessoa bem intencionada, não está falando de alguém que abriu um caminho, um novo e vivo caminho, fiel, verdadeiro, aquele que é Jesus Cristo, pode hoje te colocar na presença do Pai. Purificado de todo o seu pecado. O que é que eu preciso fazer? Atravessar os portões. Eu preciso reconhecer Jesus como esse meu Salvador. Eu preciso reconhecê-lo como meu Senhor. Eu preciso reconhecê-lo como Filho de Deus que se fez como homem para redimir os meus pecados. Eu preciso hoje entender que a Bíblia não é um conto de fadas. A Bíblia não é apenas mais um livro ou um best-seller do mundo, não. A Bíblia é um livro digno de toda glória, porque é a revelação do próprio Deus e da sua vontade a todo homem. Eu preciso hoje reconhecer que Jesus, ele é a verdade, o pão da vida, a luz do mundo. Ele é aquele que está intercedendo por mim diariamente até eu encontrar a salvação. Eu preciso entrar pelo caminho da vida. Por isso eu quero que você feche os seus olhos hoje. E o meu desafio neste lugar para a sua vida é que você possa hoje se posicionar. Por muito e muito tempo você está a olhar do lado de fora da tenda. Por muito e muito tempo você tem ouvido dizer a respeito de um Deus que é Salvador, de um Jesus que pode tudo mudar. Mas isso são apenas coisas que você ouve de alguém que já entrou, de alguém que já experimentou, de alguém que já está no processo, de alguém que está no caminho. Mas hoje o convite é direto a você pela palavra de Deus. Ele está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só por mim você pode chegar até o Pai. Mas eu quero que você feche os seus olhos. E que você mesmo aí no seu lugar comece a falar, Jesus, eu quero te reconhecer como meu Senhor e o meu Salvador hoje. Eu quero reconhecer que sou pecador. Eu estou te dando aqui diretrizes. Se você não abrir a sua boca e não falar, Você simplesmente vai sair daqui da mesma forma como você entrou. Você precisa hoje ter uma atitude. Você precisa entender que os teus pecados separam você de Deus e o único que pode te inocentar, te redimir, é este Jesus. Porque pelo seu sangue, você pode ser purificado. Pelo sangue de Jesus, você pode ser totalmente purificado dos seus pecados para entrar no Santo dos Santos. O caminho já está aberto. O caminho já está aberto. Começa a falar hoje com o Senhor. Fala: Senhor, eu reconheço que sou pecador e que preciso de um Salvador. Fala isso para Ele: eu reconheço, Senhor, que sou pecador e que preciso de um Salvador. Reconhece, até mesmo se vem à tua memória agora alguns pecados, algumas coisas. Se você blasfemou contra Deus, se você tem ridicularizado a palavra de Deus, a igreja do Senhor Jesus, se você tem sido alguém antagônico à vontade do Senhor, se você tem se pervertido nos seus caminhos, se você tem roubado, se você tem adulterado, enganado, mentido, se você hoje tem trilhado um caminho de que você sabe que é pecaminoso, hoje, fala para Ele: Senhor, eu reconheço que eu sou pecador e que eu preciso de ser salvo. Eu preciso hoje ser salvo. Fala isso. Fala para Deus, é com Deus que você está falando, Ele está te ouvindo nessa hora. Atravessa agora a primeira porta. Ele é o caminho. Atravessa a primeira porta. Atravessa. E declara assim: Jesus, só tu podes ser o meu Salvador. Só tu és o caminho, só tu és a verdade, só tu és a vida. Por isso eu te entrego a minha vida. Fala que você entrega. Entrega a sua vida a Ele. Oh, Senhor, ouve hoje a oração das pessoas que aqui estão. Ouve hoje a oração, Senhor, de cada homem e de cada mulher que entrou aqui neste lugar. Que o Teu Espírito Santo possa convencer-nos, Senhor, de todos os nossos pecados, das nossas falhas. Senhor, e gerar em nós esta necessidade de salvação. Pai, quando tudo está em desordem, quando a nossa mente já está confusa, Senhor, quando a nossa família parece já não haver mais condições ou jeito de continuar. Senhor, quando nós já perdemos a esperança, para onde é que nós vamos? Tu és o caminho. Tu és a verdade. Só Tu és a vida, Senhor. Por isso eu hoje, fala isso, eu hoje entrego a minha vida a Ti, Jesus. Eu hoje dou a minha vida a Ti, Jesus. Eu hoje entrego completamente os meus problemas. Eu entrego hoje todo o meu presente e o meu futuro a Ti, Jesus. E Te reconheço como o meu único Senhor e o meu Salvador. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, recebe hoje o poder de Deus sobre a tua vida. A purificação dos teus pecados pelo sangue de Jesus. Diz a palavra de Deus que se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para te purificar os pecados e também te purificar de toda injustiça. Essa é a realidade, a verdade da palavra de Deus. Você hoje sai daqui transformado num novo homem, numa nova mulher. Você hoje sai daqui como uma nova criatura para a glória de Deus. Ah, Senhor, ouve, Pai. Ouve hoje, Senhor. Ouve hoje. Oh, igreja, você que ainda está apenas nos átrios, Deus te convida hoje a entrar pelo caminho da verdade. A verdade aonde o Deus vive verdadeiro, que é o pão da vida, que é a luz do mundo e o nosso intercessor, quer se revelar, quer revelar a você. Ele quer te conduzir ao Santo dos Santos. Por isso hoje te entrega um pouco mais. Fala: Senhor, eu quero, Senhor, ainda mais de Ti. Senhor, eu quero Te conhecer como luz. Eu quero Te conhecer como pão da vida, como maná. Eu quero te conhecer como meu intercessor. Eu quero te conhecer como esta água viva que pode fluir do meu interior. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Vem, Senhor, operando no meio da tua igreja e estabelecendo aqui a tua vontade, Pai. A tua vontade no meio desta congregação. Oh, sim, Senhor. Sim, Senhor. Levanta a sua mão. Fala assim comigo. Eu declaro hoje que a minha vida pertence somente a um Senhor. E este é Jesus Cristo de Nazaré. Eu reconheço que sou pecador e que só este Jesus pode me salvar. Por isso a Ele, nesta manhã, eu recorro. Entrego tudo que sou e que tenho para o louvar e o adorar, para o conhecer diariamente até o último dia da minha vida, nesta terra e eternamente nos céus. Eu me entrego hoje ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Uma simples decisão hoje de entrega pode mudar drasticamente a tua vida. Porque Ele é o Deus que sara. Ele é o Deus que traz provisão. Ele é o Deus que muda toda a maldição, reverte a maldição em bênção. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente será. Pode ser um Deus grandioso e poderoso, mas se importa com detalhes. Detalhes mínimos da sua vida. E Ele, esse Deus tão poderoso e tão grande. Eu gosto de usar essa expressão porque é para você entender que Ele pode. Ele não é um Deus que só promete, mas não cumpre. Não, Ele pode, Ele tem poder para isso. Ele é poderoso, Ele é o Todo-Poderoso. E pelo Seu amor, pela Sua misericórdia, pelo Seu grande amor com que nos amou, Ele faz. Já tem feito, mas você não tem visto. Porque estás do lado de fora da tenda. Mas hoje você entrou. Hoje você entrou pelo caminho. Deus quer te conduzir até a verdade. E Ele quer te colocar lá, aonde você vai encontrar a vida, no Santo dos Santos. Por isso não pare esse processo. Não pare esse processo, é apenas o início. Hoje mesmo procura ajuda. Hoje mesmo usa essa ficha bem-vinda e fala: eu quero marcar um atendimento. Eu quero falar com alguém. Eu quero entender melhor isto que está se passando. Eu quero que você entenda, nós igreja estamos aqui apenas para te auxiliar nesta jornada. Nós não queremos mais nada a não ser te auxiliar nesta caminhada para você ter um encontro com este Deus Todo-Poderoso no Santo dos Santos e ali experimentar a sua glória. Amém! Fala para a pessoa que está do seu lado, só se você for bobo que você não entra. Só se for estotó. Amém! A Ele que é digno de toda adoração, rendemos o nosso louvor. Nessa manhã, neste lugar, em nome de Jesus. Uhum.
Sangue derramado, graça revelada, em Cristo, Filho de Deus. Sou o teu desejo, és o meu amado. Tenho fome e sede de ti, mergulhado em teu doce amor. Sou curado, transformado, atraído pelo teu Espírito, eu prossigo de glória em glória. Te amo.
Declara isso para Ele, que você o ama.